ZYJ203. Ondas médias, 1.070 kHz. Rádio Difusora União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusor.
União.
Agilidade na informação.
Polícia, política, esporte, economia e os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Está entrando no ar. União é Notícia. Uma produção do Departamento de Jornalismo da sua Rádio Difusora União. A informação com credibilidade e responsabilidade. União é Notícia. Aqui e agora.
Meio-dia, mais 15 minutos em União da Vitória. Boa tarde, no ar União é Notícia. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro de 2013, verão brasileiro. Temperatura 27 graus em nossos estúdios, umidade relativa do ar 38%. Apresentação, Jaqueline Castaldon e Jair Nunes, o piloto. Operador de áudio e mesa de som, Fábio Marlos Osaki. Central Técnica, Cristiano Silva. Reportagens, Ricardo Silveira. Editor-chefe, Eduardo Karpinski. Secretaria, Ana Maria Cunha. Departamento Comercial, Lilian Carla Cardoso, Marcelo Maltauro e Sueli Gabski. Departamento Administrativo, Thaís El. Trabalhamos com direção-geral de Carlos Henrique Agostinho Caíque. União a Notícia, oferecimento Comercial Bandeirante, organização Orste Waldraff.
Super promoção Ano Novo 2013 Comercial Bandeirante. Primeira grande feira de materiais para construção com entrada somente em março de 2013. Tinta plástica galão 3,6 litros de R$ 28 por R$ 20,90. Cano plástico de 100 milímetros barra 6 metros de R$ 21 por R$ 15,90. Forro PVC 8 milímetros de R$ 16,80 por R$ 10,90. Comercial Bandeirante. A entrega mais rápida e sem cobrar frete. Rua Carlos Cavalcante 225. Fone 3522-3696.
Confira a previsão do tempo dentro do União é Notícia.
Olá, muito boa tarde. Nesta terça-feira, o tempo permanece estável em todo o Paraná. No setor leste e nas praias, a nebulosidade ainda se mantém variável, mas o sol predomina ao longo do dia. Nas demais regiões paranaenses, fica ensolarado e com temperaturas mais elevadas. Esta condição meteorológica é proporcionada pela permanência de um ar mais quente e seco sobre a região sul. A previsão para a União da Vitória e Porto União é terça-feira sem chuva. Temperaturas entre 14 e 27 graus.
As últimas informações do mundo. União é Notícia, destaca agora. Notícias internacionais.
Meio-dia, 17 minutos em União da Vitória. O governo do estado mexicano de Nuevo León confirmou que ao menos 4 dos 12 corpos encontrados na cidade de Mina pertencem a integrantes da banda folclórica colombiana Combo Colômbia, que foram sequestrados e executados por guerrilheiros após se apresentarem no México na última sexta-feira.
Apesar de ser um grupo folclórico de música colombiana, o Combo Colômbia também tinha mexicanos entre seus membros. Acredita-se que, da comitiva com 18 pessoas ligadas à banda, entre músicos e assistentes, ao menos 17 tinham sido assassinados.
Os mortos foram reconhecidos por familiares graças a características físicas e tatuagens.
A polícia mexicana divulgou que o grupo, que se apresentou na última sexta-feira no bar La Carreta, na cidade de Hidalgo, foi abordado por homens fortemente armados no estacionamento do local.
No dia seguinte, familiares comunicaram o desaparecimento de todos os envolvidos com a banda.
No sábado, um homem identificado como trompetista do conjunto, foi localizado com vida e ajudou nas investigações.
Ele contou que após 4 horas de sequestro, foram torturados e interrogados.
Em um momento de descuido dos sequestradores, o trompetista conseguiu fugir pela vegetação, mas afirmou que os outros 17 companheiros foram executados a sangue frio e alguns dos corpos foram jogados em um poço.
Existe ainda a hipótese de que os contratantes do show tenham cooperado com os sequestradores.
Segundo um funcionário, o dono do estabelecimento onde o grupo se apresentou teria ligação com grupos guerrilheiros financiados pelo tráfico de drogas.
12 horas mais 20 minutos.
E uma aeronave da American Airlines com destino ao Brasil fez um pouso de emergência na tarde de ontem em Porto Rico.
Segundo Matt Miller, porta-voz da companhia, o voo que partiu de Miami se dirigia a São Paulo quando um odor ligado a problemas elétricos foi detectado na cabine.
O Boeing 767, com 198 passageiros e 13 tripulantes a bordo, pousou em segurança em San Juan. Ainda de acordo com Miller, a aeronave permaneceu em Porto Rico durante a noite e deve seguir viagem ainda hoje.
12 horas 21 minutos.
E um juiz da Guatemala ordenou ontem, em uma decisão histórica, um processo contra o ex-general e ditador José Efraín Ríos Montt e seu antigo colaborador, e também general reformado José Maurício Rodrigues, por genocídio e crimes contra a humanidade.
Esta será a primeira vez que ex-altos cargos militares guatemaltecos, inclusive um antigo ditador, enfrentarão julgamento por genocídio na Guatemala.
Na próxima quinta-feira vai acontecer a primeira audiência do julgamento, anunciou o juiz Miguel Ângel Galvez.
O juiz afirmou que existem suficientes indícios sobre a responsabilidade dos dois ex-generais pelo massacre de 1.771 indígenas e xiles pelas Forças Armadas entre março de 82 e agosto de 83.
Ríos Montt, de 86 anos, governou a Guatemala durante esse período e será processado por ter o suposto autor intelectual dos massacres dos indígenas.
Rodrigues, 67 anos e que ocupava então a segunda chefia do Estado-Maior, será processado por ter executado os planos militares incluídos na estratégia conhecida como Terra Arrasada.
O juiz Galvez decidiu que Ríos Montt continuará sob prisão domiciliar e que Rodrigues permanecerá recluso no hospital militar, onde desde meados do ano passado está sendo tratado de uma doença desconhecida. Ríos Montt e Rodrigues, imóveis e em silêncio, escutaram com atenção a decisão judicial e depois se negaram a responder às perguntas dos jornalistas.
Este será o primeiro caso na história jurídica da Guatemala na qual um ex-chefe de Estado é levado perante a justiça para responder por centenas de milhares de assassinatos cometidos pelo exército durante a guerra interna de 36 anos que assolou o país entre 1960 e 1996.
A guerra na Guatemala deixou 200 mil mortos, 45 mil desaparecidos, 1 milhão de deslocados internos e milhares de viúvas e órfãos.
Meio-dia, 23 minutos.
E o presidente do Chile, Sebastián Piñera, rejeitou ontem negociar assuntos da soberania por interesses econômicos.
Foi uma resposta ao chefe de governo da Bolívia, Evo Morales, que propôs ao Chile trocar gás de seu país por uma saída ao mar.
Anfitrião da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada em Santiago, Piñera disse que o Tratado de 1904, que soluciona os temas pendentes da Guerra do Pacífico entre os dois países, não é injusto ou foi imposto e está plenamente vigente e, em consequência disso, pediu que seja respeitado.
Piñera ressaltou que a soberania territorial é um tema muito sensível para o Chile, que não está disposto a cortar ou dividir seu território para dar à Bolívia uma saída ao mar.
Ele ainda rebateu os argumentos expostos por Morales e afirmou que o tratado permite à Bolívia usar os portos chilenos para o comércio e inclui também um tratamento alfandegário preferencial.
Segundo o presidente, o Chile cumpre seus tratados e é natural que também peça aos senhores que cumpram os tratados, declarou Piñera, o líder boliviano.
O governante chileno disse que os acordos podem ser aperfeiçoados, mas não podem ser modificados de forma unilateral.
12 horas 24 minutos.
O Brasil é destaque no União é Notícia. União é Notícia apresenta as notícias nacionais.
Dois homens morreram soterrados por volta das 11 da manhã de ontem em Campina da Lagoa, no oeste do Paraná.
Outro trabalhador que também estava no local foi socorrido e está internado em hospital da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, os trabalhadores estavam fazendo uma tubulação dentro de um loteamento privado quando a terra desmoronou sobre eles.
Uma pá escavadeira foi utilizada para ajudar a retirar os corpos e o ferido.
Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão, no noroeste do Paraná.
Este é o terceiro caso de morte de trabalhadores por soterramento no Paraná.
Na última terça-feira, outros dois homens morreram em Iguaraçu, no norte do estado.
Eles trabalhavam em uma galeria pluvial às margens da Estrada da Mina, quando a terra caiu sobre os dois.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os operários instalavam a tubulação quando houve o desabamento.
O buraco onde eles estavam tinha aproximadamente 6 metros de profundidade.
E na sexta-feira passada, um homem de 34 anos também morreu soterrado em Paranavaí, no noroeste do estado.
Ele trabalhava na abertura de uma galeria para a água da chuva.
A vítima estava dentro de um buraco feito para que ele conseguisse respirar debaixo da terra, mas o cano de água se rompeu e a terra caiu sobre ele.
Meio-dia, mais 26 minutos.
Jean Loureiro assume hoje a presidência da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima.
Ele assume o cargo de Murilo Flores, que a partir de agora irá se dedicar exclusivamente ao cargo de secretário de Estado do Planejamento.
Loureiro foi indicado a partir de uma decisão conjunta do governador Raimundo Colombo e do vice Eduardo Pinho Moreira.
O novo presidente da Fátima pretende dar mais transparência e agilidade nas análises das solicitações e licenças ambientais.
Para atingir este objetivo, o novo presidente da Fátima quer contar com apoio institucional de prefeituras e governos estadual e federal.
Para garantir maior rapidez nos trâmites de licenciamento e atendimento a demandas ambientais, uma das prioridades é equipar a Fátima.
Segundo Loureiro, será necessário ampliar a capacidade de trabalho com maior número de servidores.
O novo chefe da Fátima destacou a importância de trabalhar com educação ambiental e destaca que a implantação e a conservação de parques públicos também devem ser trabalhados.
Bom almoço para você, meio-dia e 26.
E o Corpo de Bombeiros do Paraná anunciou ontem que irá vistoriar a situação estrutural e legal de todas as casas noturnas e estabelecimentos públicos do estado.
As vistorias, que devem ser acompanhadas de membros do Ministério Público e das prefeituras locais, devem começar a partir do dia 4 de fevereiro.
Em até 30 dias, as casas noturnas deverão informar na fachada do estabelecimento a lotação máxima do local.
A medida foi anunciada após a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na qual mais de 230 pessoas morreram em um incêndio de uma casa noturna.
De acordo com os bombeiros, o fogo começou após um sinalizador ser aceso dentro do estabelecimento e atingir a espuma do isolamento acústico.
Muitas pessoas relataram dificuldades para acessar a saída de emergência e houve tumulto na saída principal.
Ainda de acordo com os bombeiros, a prioridade das vistorias deve ser os locais que já foram notificados por irregularidades.
Uma relação desses estabelecimentos deve ser apresentada ainda hoje.
Os estabelecimentos que forem flagrados operando clandestinamente serão notificados e lacrados, e o alvará será cassado.
Entre as características que serão analisadas pelas equipes estão as portas e saídas de emergência, barras antipânico, extintores de incêndio dentro da validade, iluminação de emergência, revestimento de pisos e paredes com certificação e sistema contra incêndio por hidrantes, dependendo do tamanho do local.
Meio-dia, mais 29 minutos.
A última. A Organização do Planeta Atlântida confirmou ontem a 18ª edição do evento para os dias 15 e 16 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul.
O festival de música, que aconteceria no próximo final de semana, foi remarcado devido à tragédia em Santa Maria.
Os ingressos que já foram adquiridos seguem válidos para as novas datas do festival.
A direção do evento ainda não confirmou se haverá alteração na programação dos shows.
Em respeito à memória das vítimas da tragédia de domingo em Santa Maria, em solidariedade a seus familiares e amigos, o grupo Rede Brasil Sul suspendeu nos próximos 7 dias todos os eventos que seriam por ele realizados, ou por intermédio de seus veículos, acompanhando o período de luto oficial decretado pelo governo do Rio Grande do Sul.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento.
Comercial Bandeirante informa. Próximo bloco das informações, as regionais em destaque.
Super promoção Ano Novo 2013 Comercial Bandeirante. Primeira grande feira de materiais para construção com entrada somente em março de 2013. Chuveiro elétrico Fame Ducha de R$36 por R$26,90. Chapa de cobertura 244 por 0,5 por 4 milímetros de R$9,90 por R$8,80. Tijolo 6 furos Humilheiro de 450 por R$390. Comercial Bandeirante, a entrega mais rápida e sem cobrar frete. Rua Carlos Cavalcante 225, fone 3522-3696.
Integrando a região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, União é Notícia apresenta o Boletim Regional.
12:30 em União da Vitória. Governador Beto Richa anuncia recursos para melhoria e modernização de 2.100 escolas no estado.
E o governo do Paraná anunciou um pacote de R$52 milhões para melhoria e modernização na infraestrutura escolar para o início do ano letivo de 2013. O investimento vai beneficiar cerca de 2.100 escolas, o que representa 98% das unidades da rede estadual do Paraná. As medidas foram apresentadas ontem para os chefes do Núcleo de Educação Regional em Curitiba.
E com a volta às aulas, cuidado com o peso da mochila que seu filho carrega.
Volta às aulas. É hora dos pais ficarem atentos às mochilas dos filhos. Muito peso e a forma incorreta de carregá-las pode causar dor muscular, problemas de postura e até nos ossos. A fisioterapeuta Samantha Sanches diz qual o peso máximo que a criança pode carregar.
Podemos tomar como parâmetro o peso da criança. Então, se é uma criança de aproximadamente 40 quilos, nós sugerimos transporte máximo de uma carga de 10%. Então, uma criança com 40 quilos, uma carga máxima de 4 quilos. Dessa forma, nós estaremos evitando possíveis deformidades da estrutura óssea e muscular dessa criança que está em fase de crescimento e evitando vários outros problemas musculares de médio a longo prazo.
Mas o que é melhor, mochila de rodinhas ou de alças? A fisioterapeuta destaca os dois modelos.
As mochilas de alças, que elas são transportadas nas costas, sugerimos sempre a mochila com duas alças, onde essa mochila ela precisa estar bem ajustada às costas dessa criança, nos atentando aonde termina, na parte de baixo dessa mochila, a sugestão é que ela esteja sempre aproximadamente na linha da cintura dessa criança. Dessa maneira, a estrutura óssea da coluna, ela fica simétrica, fazendo com que essa criança realmente não tenha compensações, tanto para um lado como para outro, para tentar equilibrar essa mochila. O outro modelo também sugerido é o de rodinha, sempre, tanto num modelo como no outro, respeitando esse limite máximo de carga de 10%. Outra sugestão importante é que tanto os pais como os próprios professores podem orientar essa criança a não transportar essa mochila de rodinha só com um dos braços. Estar sempre fazendo um rodízio, braço direito, braço esquerdo. Dessa forma, também não vou estar provocando exaustão nas articulações de ombro, cotovelo, punho. Respeitando a carga dos 10%, outra sugestão importante também é com que a criança sempre mantenha essa mochila no chão, que não tente toda hora ficar levantando. Também vou estar provocando lesões dessas estruturas.
Os pais também devem ficar atentos a itens desnecessários que os filhos carregam. Levar objetos para mostrar aos amigos não deve se tornar rotina.
Meio-dia, 33 minutos. E uma boa notícia, a merenda escolar terá 85% mais alimentos da agricultura familiar.
A alimentação escolar servida aos alunos das mais de 2 mil escolas da rede estadual do Paraná terá uma parcela ainda maior de alimentos produzidos por pequenos agricultores. O governador Beto Richa homologou ontem, junto com a apresentação dos novos equipamentos para escolas estaduais, a aquisição de 32 milhões em produtos da agricultura familiar. O recurso ampliará a quantidade de mais de 6 mil toneladas compradas no ano passado para mais de 11 mil neste ano, o que representa um aumento de 85%. Uma das vantagens está na participação de pequenos produtores no fornecimento da merenda. É que os alimentos não precisam percorrer grandes distâncias e chegam frescos até as escolas.
Meio-dia, mais 35 minutos. Ainda no estado do Paraná, governador, ou melhor, em 2 anos, Paraná gerou 213 mil empregos formais.
O Paraná gerou 213.055 empregos com carteira de trabalho assinada desde 2011, à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É também o quarto estado que mais contratou, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apenas atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O setor responsável pelo maior número de contratações foi o de serviços, com 88.165 novos postos de trabalho. Em seguida está o comércio, que admitiu mais de 62 mil trabalhadores. A indústria criou quase 38 mil empregos formais e a construção civil contratou cerca de 20 mil pessoas. Para o secretário estadual de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Luiz Cláudio Romanelli, os números confirmam o dinamismo da economia paranaense e os investimentos do setor irão permitir a continuidade do destaque do estado na política de emprego nacional.
Nos primeiros 2 anos do governo Beto Richa, o Paraná criou, com carteira de trabalho assinada, 213 mil novos empregos, que é um número muito importante. Nós somos o quarto maior gerador de empregos do país e o primeiro da região sul. E investimentos como o da Klabin vão reforçar ainda mais essa liderança que o Paraná está exercendo na nossa região sul e no Brasil.
Falando em Paraná, o governador entrega novas viaturas para reforçar a frota da PM.
O governador Beto Richa entregou ontem 41 novas viaturas modelo Duster para a Polícia Militar e outras 7 caminhonetes Frontier para a Defesa Civil. Os novos veículos vão reforçar a frota estadual e fazem parte do lote de mais de 1.200 veículos que foram adquiridos pelo Estado com recursos do Fundo Especial de Segurança Pública. A entrega de todas as viaturas adquiridas será finalizada em até 60 dias, prazo para a montagem e colocação de equipamentos para a Polícia Militar e Civil, além do Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal.
Meio-dia e 37 minutos, Secretaria de Agricultura do Paraná cria Departamento de Florestas Plantadas.
O secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, apresentou para a diretoria da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal o novo regimento que cria o Departamento de Florestas Plantadas. Foi apresentada inicialmente a estruturação que a Secretaria está dando ao setor de florestas plantadas, assim como as políticas de apoio aos programas de fomento para o desenvolvimento florestal no Estado. Em dezembro, o governador Beto Richa assinou um decreto que determinou a criação de um departamento específico para ampliar a política de florestas plantadas e trabalhar diretamente com a silvicultura no Paraná. Segundo Ortigara, o governo do Paraná tem interesse em que o programa de cultivos florestais evolua de forma consistente e que seja uma alternativa de poupança ao agricultor no médio prazo. Para isso, a Secretaria de Agricultura irá articular a organização e a qualificação do agricultor. Na audiência também foram discutidas parcerias que a Secretaria e a Associação podem realizar para ampliar as ações de desenvolvimento sustentável, como as patrulhas áreas rurais e melhoria das estradas rurais. O secretário destacou ainda a importância da atividade integrada com o segmento industrial, com a agroindústria e a agricultura familiar. Também foram discutidas questões referentes à implementação da adequação ambiental, de acordo com o novo Código Florestal.
Meio-dia, 38 minutos, e aqui ainda no Paraná, um político é detido, quebra a porta e fere PM.
Em um acesso de fúria, após ser detido por policiais militares, sobre acusação de desacato e perturbação de sossego, o ex-vice-prefeito e presidente do Diretório Municipal do DEM de São Pedro do Ivaí, Valdir Magri, quebrou uma porta de vidro no destacamento da PM de Fênix, no centro-oeste do Paraná, ferindo um soldado. De acordo com o relatório da PM, ele havia sido abordado ao lado de uma caminhonete estacionada com som alto em frente a uma lanchonete em Fênix. Na versão dos policiais, ao ser orientado ao reduzir o volume, ele, que segurava um copo de uísque na mão, passou a intimidar os soldados, afirmando que era vice-prefeito e amigo de um juiz e de outros policiais militares e que não deveria ser importunado. Ele foi conduzido ao destacamento da PM, onde seria registrada a ocorrência de perturbação de sossego. O político, porém, ficou furioso ao saber que o equipamento de som automotivo seria apreendido e encaminhado ao fórum. Inconformado, ele disse que os policiais eram pobres e que ele era rico, possuía fazendas e tinha amigos influentes, conforme o registro policial. Na sequência, ele teria se dirigido à porta e quebrado o vidro, que é temperado. Estilhaços do material feriram o braço de um policial e o rosto do próprio político. Contido por policiais, ele foi transferido para a Delegacia de Engenheiro Beltrão, onde foi autuado em flagrante por desacato, perturbação de sossego e danos ao patrimônio público. Ele foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 672.
Meio-dia, mais 41 minutos, gestores de saúde discutem formas de aproveitar melhor as vagas de UTI de Santa Catarina.
O movimento de pacientes críticos que precisam de atendimento especializado e vagas em unidades de terapia intensiva, UTIs, de Santa Catarina, foi discutido nesta segunda-feira em Joinville. O secretário de Estado da Saúde, Dalmo de Oliveira, reuniu-se com gestores de saúde do Norte e Nordeste de Santa Catarina na Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, de Joinville. No entanto, foram discutidas maneiras de adequar o movimento de informações e a forma de tratamento para as vagas de UTI no estado. Os gestores também debateram sobre a formatação e a implantação de uma central de regulação e internação. A central, que deve ser implantada em até 6 meses, terá como finalidade estabelecer uma regulação mais adequada do sistema de saúde adotado pelo estado, assim como melhorar a utilização dos recursos. Além de ser uma iniciativa pioneira no estado, a central trará melhorias significativas para os serviços de saúde. De acordo com o secretário, o principal objetivo de colocar em prática as ações que regulamentem o atendimento é agilizar o acesso da população ao serviço, não deixando nenhum paciente em situação vulnerável.
12 horas 42 minutos, mais um caso de ataque de abelhas aqui no Paraná. Um adolescente levou 200 picadas e foi encaminhado para o hospital.
Um adolescente de 17 anos foi internado em estado grave na noite de ontem no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, depois de levar mais de 200 picadas de abelhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 20 horas, o jovem estava passeando com alguns amigos em uma região de mata, quando se pendurou em um galho de árvore e foi atingido pelos insetos. Os bombeiros informaram que, logo depois do ocorrido, ele foi socorrido pelo SIAT. Ele tinha picadas por todo o corpo e apresentava sintomas de choque anafilático. O enxame de abelhas foi localizado, mas não precisou ser retirado do local, já que, por estar em uma região afastada das passagens de pessoas, não oferece risco à população. Conforme a direção do hospital, o jovem está internado no pronto-socorro e aguarda liberação médica, que não tem data definida, e ele já está fora de perigo.
Meio-dia, 43 minutos. Comercial Bandeirante informa. Próximo bloco das informações, as locais em destaque.
Super promoção Ano Novo 2013 da Comercial Bandeirante. Primeira grande feira de materiais para construção com entrada somente em março de 2013. Piso esmaltado de 15,90 por 9,90. Prego 17 por 27, pacote 1 quilo de 6,50 por 4,90. Ferro 1 quarto barra de 12 metros de R$13 por 10,90. Tinta óleo galão 3,6 litros de 38 por 26,90. A entrega mais rápida e sem cobrar frete. Rua Carlos Cavalcante 225. Fone 3522-3696.
O que você precisa saber sobre nossas cidades está começando agora. União é notícia e as informações locais.
12 horas 44 minutos está circulando em todas as bancas de União da Vitória, Porto União e região, jornal O Comércio, na sua edição de número 4.800, seus 82 anos de história. Jornal Comércio dá destaque na primeira página a matéria que fala que a tragédia no Rio Grande do Sul serve de alerta para estabelecimentos locais. A maior preocupação agora é saber se o local que você frequenta está respeitando as normas de segurança. Aliás, sobre este assunto, o jornal dedica duas páginas, as páginas 6 e 7, para contar um trabalho de fôlego que foi feito pela reportagem no dia de ontem. Várias pessoas foram entrevistadas. Por exemplo, conversamos com o prefeito Anísio de Souza, que estava lá em Brasília, momentos antes da reunião da presidente Dilma com os prefeitos de todo o Brasil. Conversamos também com a dona Laureci Freisleben, que é fiscal da Prefeitura de Porto União. Temos ainda em União da Vitória, entrevistamos a coordenadora de tributação da Prefeitura, a senhora Nilce Possebon de Freitas, pessoal do Corpo de Bombeiros também foram ouvidos, e ainda o pessoal do Poder Judiciário. Eu ouvi o representante do Ministério Público ontem em Porto União, também a Jaqueline ouviu representantes da Justiça de União da Vitória. É um esclarecimento fantástico essa matéria. Todo mundo deve ir até a banca, ver aí o seu exemplar, comprar o seu exemplar, porque a matéria é ampla e esclarecedora. E vou mais. No momento em que se fala na chegada do carnaval, é bom intensificar os cuidados com a segurança em clubes que vão oferecer os bailes de carnaval, ou mesmo nas baladas, que não oferecem o carnaval, mas funcionam normalmente, porque nem todo mundo nesse país gosta de carnaval. Falando em carnaval, o Carnaval das Gêmeas morreu. Os grandes bailes que começaram anos atrás, no Clube Apolo, aqui no centro de União da Vitória, no Clube Aliança, o Gigante do Alto da Glória, o mesmo no Aristocrático Clube Concórdia, no Centro Cultural 25 de Julho, já não existem mais. Os bailes com grandes bandas, onde tocavam as marchinhas conhecidas do carnaval, desapareceram. Hoje, o carnaval está reduzido aqui aos chamados blocos, que de blocos não tem nada. Se reúne em um lugar chamado concentração, as meninas com minúsculos calções, com retalhos do que seria a camiseta do bloco, somente cobrindo os seios, em sua maioria. As concentrações são regadas a muita cerveja, vodka, Cuba e sei lá mais o quê. E os bailes ficam relegados ao segundo plano. Aliás, a maioria dos frequentadores desses blocos só vão mesmo por causa da concentração. E aí eu vou usar um tema popular, depois ficam frenteando o clube, sentados na frente do clube, a noite inteira, às vezes acompanhado de um bom garrafão de vinho. Outro problema é a superlotação. Antigamente os bailes chegavam um número de participantes e se fechavam as portas. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrava mais. Hoje parece que todo mundo quer ganhar dinheiro. E vão socando gente lá até não caber mais ninguém. Mas há que ser respeitado o número máximo de lotação das casas, sejam eles clubes ou sejam eles casas de show, casas noturnas, chamadas baladas. Mas ainda para completar o carnaval, quem tem dor de cabeça nesse período são os pais que não dormem e a polícia militar que trabalha ostensivamente 24 horas para garantir talvez a segurança dos, entre aspas, foliões. Sorte dos pais se não tiverem que ir buscar seus filhos na delegacia ou no pronto-socorro tomando uma glicose na veia. Sorte dos filhos se não se envolverem em acidentes, não entrarem em coma alcoólica ou se as meninas não foram atacadas por algum maníaco sexual que se aproveita da condição etílica dos foliões para se aproveitar das meninas. O carnaval de rua, que se ensaiou no final dos anos 90, que seria consagrado em Olinda da Vitória, também desapareceu. Não resta nada, a não ser a memória dos áureos tempos dos bailes de carnaval. Eram 4 noites animadíssimas em Olinda da Vitória e Porto União. Agora, toca-se de tudo nos bailes de carnaval, menos música de carnaval. 12 horas, mais 50 minutos em União da Vitória e Porto União.
E a equipe educacional de Porto União começa ano letivo com palestras.
A Secretaria de Educação de Porto União se reuniu com diretores, pedagogos e equipe educacional na sala de reuniões do prédio da Secretaria. Com esse encontro, foi dado início ao período escolar 2013. O secretário de Educação, Bento Trindade Júnior, conduziu os trabalhos, colocando sobre os objetivos e metas na área de educação do município para o ano de 2013. Qualidade em educação, impedimentos, desafios, mitos e as funções do projeto político-pedagógico foram alguns dos assuntos tratados entre a equipe. Na quinta-feira, é a vez de todos os professores e diretores da rede municipal se reunirem no auditório da FAF, onde estarão recebendo a capacitação e conhecendo os projetos para o ano letivo.
Jornal Comércio, que aliás está circulando hoje, além dessa matéria da tragédia no Rio Grande do Sul, que está servindo de alerta para estabelecimentos comerciais, tem ainda as informações que o governador Richa defende o novo pacto federativo. A coluna informando no Brits Antônio, na página 2, também a inauguração do SENAC de Porto União, a destaque, entrevista no estado catarinense, ocupa aqui as páginas 4 e 5, a coluna Milho do Monjolo, do Dr. Odilon Muncinelli, a matéria especial, páginas 6 e 7, a matéria da segurança pública, na página 8, último dia para matrículas dos núcleos de educação infantil em Porto União, as publicações legais e fecha o comércio com a reunião que discute ampliação nos programas voltados à agricultura familiar em União da Vitória e a Uniuv, que está oferecendo o curso de extensão em fotografia à comunidade. Jornal Comércio em todas as bancas. 12 horas mais 52 minutos e uma boa notícia para o nosso basquetão. Um atleta local está acertando com uma equipe de basquete da cidade de Osasco. É Porto União exportando talentos para o basquete nacional.
E revelada nas equipes de base do basquetebol feminino de Porto União, a atleta Josiane Teodoro estará participando da equipe de basquete da cidade de Osasco. A atleta esteve participando de testes na semana passada e acabou sendo aprovada. Um dos grandes incentivadores na carreira da atleta foi o professor Jorge Schwartz, que falou do descobrimento de Josiane.
Foi uma coincidência, né? Ela estava no lugar certo, na hora certa. Foi tomar um sorvete num dia muito quente, à tarde ali. E aí eu estava ali fazendo meu lanche, quando observei, digo, mas nossa, o que é aquilo, né? Ela tem 1,98m, né? Aí perguntei se ela já tinha praticado esporte, assim, basquete, não. Onde é que ela estudava, Pedro Stemanchuk, se interessava em jogar basquete, não sei, bastante acanhada ainda, antes, é claro, né? Se eu podia falar com o pai e com a mãe, podia. E aí eu procurei no colégio, né? No outro dia. E fui falar com o pai e com a mãe, teve um interesse muito grande dos pais delas, que sempre são companheirão de acompanhar a carreira dela, e começou a treinar. Ela que vinha de mais longe, se imagine, lá no bairro lá do Jardim Roseira, lá perto da Fisesp, né? Ela tinha que pegar 2 ônibus para ir até os treinos no Lauro Miller, no ginásio de Porto União. É claro que todo dia do treino ela chegava até a catedral e estava esperando ela de carro levar. Aí no começo foi muito difícil, né? Ninguém com 1,98m e com 15 anos já pega coisa assim fácil, tem muito fundamento, né? Isso demora. Mas devido à boa vontade dela, não perdeu um treino em 3 anos e meio. E quando raramente faltou, avisava. E também, por ser uma jogadora rápida, não é daquelas grandona molengona, né? Pelo contrário, pegou muito bem os fundamentos do professor Moisés. E agora, nada mais nada menos, semana passada esteve a semana inteira em São Paulo fazendo testes nas duas maiores potências, que é Americana e Osasco. E vamos perdê-la, ficamos tristes por esse aspecto, mas muito contente para o maior centro de basquetebol, que é São Paulo. E eu tenho certeza que a partir daí, a partir de Osasco, ela tem tudo já para ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-19, já que tem apenas 17 anos.
Josiane ressaltou a importância da sua dedicação nos treinamentos e ressaltou o seu grande objetivo.
Eu agradeço muito ao professor Jorge e professor Moisés, que sempre me apoiaram em minha carreira. E vamos levar o nome de Porto União Brasil afora, para São Paulo, que é uma das maiores potências do basquetebol. Americanas e Osasco são duas grandes potências. Eu acabei escolhendo pela estrutura de Osasco, que seria maior que a da Americana, e ela se destacava mais no Sub-19, tendo Americanas o time de adulto mais forte. O objetivo é chegar na seleção brasileira, agora treinar firme o ano todo para ver se pegamos a seleção.
E dentre as participações de Josiane em 2012, está a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17 de basquete, realizado na cidade de Palmas, na qual a atleta esteve representando o estado de Santa Catarina.
Meio-dia, mais 56 minutos e tragédia no Rio Grande do Sul serve de alerta para estabelecimentos locais.
O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 230 pessoas morreram, suscitou debate sobre a segurança em clubes, casas de shows e baladas de União da Vitória e Porto União. O assunto não é novidade por aqui. Na edição número 4544, de 31 de dezembro, o jornal O Comércio divulgou reportagem onde se cobrou que as casas noturnas oferecessem segurança aos frequentadores e obedecessem à lotação máxima dos locais. Nossa reportagem averiguou como está a segurança nas casas noturnas atualmente. Entrevistamos autoridades, bombeiros, proprietários e presidentes desses estabelecimentos. Quem concede o alvará de funcionamento é a prefeitura, porém o trabalho de vistoria nesses locais cabe ao Corpo de Bombeiros. De acordo com o chefe do setor de atividades técnicas dos bombeiros de Porto União, soldado Robert, após a apresentação do projeto desenvolvido por um engenheiro, a equipe de vistoria especifica as exigências de funcionamento do local.
O primeiro passo, ele tem que dimensionar a sua estrutura de uma forma geral, a sua edificação. Então ele vai ter que apresentar um projeto, que a gente chama Projeto Preventivo contra Incêndio, que esse projeto é confeccionado por um engenheiro civil. Esse engenheiro civil, ele vai dimensionar a sua população, a sua capacidade naquele estabelecimento específico, né? E em cima disso aí vai ser previsto as saídas de emergência e os sistemas necessários que são exigidos por lei.
Os locais que excedem 750 metros quadrados devem possuir um sistema de saída de emergência.
Bom, nós temos edificações menos complexas e mais complexas. Por exemplo, todas as edificações que excedem a 750 metros quadrados, ela, além de ter os sistemas de saída de emergências normais, ela tem que ter para-raio, tem que ter sistema de alarme contra incêndio, ela tem que ter sistema hidráulico preventivo, que seriam os hidrantes de paredes, né? De uma forma geral. Agora, o que abrange todas as exigências em termos de relação de público, reunião de público, ou seja, boates, clubes, são as saídas de emergência com as portas antipânico, são as iluminárias de emergências, as sinalizações de emergência. Isso que vão determinar todas as edificações que são fiscalizadas.
O número de pessoas frequentando o local é estabelecido pela equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros, de acordo com a dimensão da casa.
A nossa exigência é pelo menos duas saídas de emergência. De uma forma geral, para o público ter uma ideia de qual que é a capacidade do estabelecimento, para cada metro construído é uma pessoa. Só que para isso tem que ser dimensionada uma saída de emergência. Então, se a edificação tem lá 3 mil metros construídos, ela poderia, em tese, ter 3 mil pessoas naquele local, desde que a saída de emergência comporte. Aí a gente tem que fazer um cálculo de quanto do fluxo de saída, de quantas pessoas que vai permitir. Mas normalmente esse número ele não chega a isso. Um exemplo básico, uma edificação de 2 mil e poucos metros quadrados, ela vai dar em torno de uns 1.600, ocupação máxima. A menos que a pessoa consiga dimensionar saídas de emergências a mais. Aí ela pode conseguir atingir o público máximo daquela edificação.
O Corpo de Bombeiros realiza anualmente vistorias em estabelecimentos que comportam grande quantidade de público. Ainda de acordo com o soldado Robert, os bombeiros de Santa Catarina possuem um convênio com o Ministério Público do Estado, no qual os proprietários dos locais de eventos assinam um termo de ajuste de conduta junto aos dois órgãos, se comprometendo a sanar as exigências estabelecidas na vistoria.
Então elas têm um prazo para fazer as regularizações. E essas edificações que não têm as saídas de emergências, elas não têm a liberação do Corpo de Bombeiros. Se porventura alguma funcionar, ela funciona sem a nossa autorização. Então, de conta e risco do proprietário e administrador. A gente gostaria até de deixar bem claro que em Santa Catarina, diferentemente do que aconteceu agora recentemente esse final de semana no Rio Grande do Sul, as nossas leis elas são bem mais rígidas, né? E, de forma geral, o povo de Santa Catarina está muito mais bem atendido nessa questão e até amparado até pelo poder de fiscalização que confere junto ao Ministério Público para a liberação dessas edificações. Inclusive, as nossas saídas de emergência, elas são projetadas com portas antipânico. Ou seja, a pessoa chegou lá, baixou uma barra, a porta se abre. Ela não abre por fora do estabelecimento, mas por dentro ela abre automaticamente, né? Então, ele já é dimensionado para que o público, no máximo em 15 minutos, menos de 15 minutos, seja todo evacuado daquela edificação.
Segundo o soldado Robert, não cabe ao Corpo de Bombeiros fiscalizar se o edifício está comportando um número maior de pessoas do que o permitido no alvará.
O projeto ele é aprovado e é fiscalizado e é liberado para o número X de ocupação. Se são 1.000 pessoas, é 1.000 pessoas que podem entrar naquele estabelecimento. Nós não temos uma fiscalização do número de pessoas que frequentam aquele ambiente. Até que, por lei, a gente não pode fazer esse tipo de fiscalização, né? E nem somos habilitados para fazer a contagem do referido público, né? Então, a gente aprova a edificação para ter X. Inclusive, nas entradas, são pelo menos de 3 a 4 placas em cada clube que vai indicar quantas pessoas, qual que é a capacidade de público daquele estabelecimento. Então, quando o frequentador está entrando, ele já vai estar visualizando qual que é o público máximo permitido naquela casa. Se ele achar que o público está extrapolando, ele pode fazer um comunicado à Polícia Civil, ao Ministério Público, para que você tome as medidas cabíveis, né?
Os proprietários de casas noturnas de União da Vitória e Porto União foram consultados por nossa reportagem e afirmaram que estão dentro da legalidade.
13 horas mais 2 minutos. Vamos agora ao informativo da Segurança Pública, oferecimento Comercial Bandeirante.
Super promoção Ano Novo 2013 Comercial Bandeirante. Primeira grande feira de materiais para construção com entrada somente em março de 2013. Tinta plástica galão 3,6 litros de R$ 28 por R$ 20,90. Cano plástico de 100 milímetros barra 6 metros de R$ 21 por R$ 15,90. Forro PVC 8 milímetros de R$ 16,80 por R$ 10,90. Comercial Bandeirante, a entrega mais rápida e sem cobrar frete. Rua Carlos Cavalcante 225, fone 3522-3696.
As informações da segurança pública em destaque. No União é Notícia, Plantão Policial.
Vamos lá, 13 horas mais 3 minutos, atualizando as informações da área policial regional aqui no sul do Paraná, Bituruna. Tivemos ontem, às 15 horas, o Ivanir Lucindo relatando que foi ameaçado pelo Raulino com uma arma de fogo tipo espingarda. Diz que não sabe o motivo. Cruz Machado, tivemos aqui ontem o caso do desaparecimento de uma irmã da congregação São José, a Cecília Kzalski, 44 anos, que está com problemas depressivos. Saiu por volta das 6 horas da manhã de domingo e não retornou mais. De acordo com a polícia militar, ela foi localizada no período da tarde de ontem na linha Vitória. Tivemos aqui em Cruz Machado, Marta Stefaniak, moradora na linha Charqueada, dizendo que seu vizinho entrou no terreno do seu Hilário com um trator e danificou os canos d'água que chegam na casa dela. Ela não conversou com o vizinho porque ela está com problemas aí, está em desentendimento com o mesmo. Tivemos aqui Adriano Veloso Martins, morador na rua Curitiba, cidade de Curitiba, capital do estado, contou que transitava na PR-447, sentido Cruz Machado, ali na Vitória, quando o veículo dele teve problemas, um Voyage, e ele encostou. Nisso vinha um veículo Fiat Uno atrás, cor vermelha, com três elementos que deram voz de assalto e levaram lá seus documentos, uma carteira, uma aliança folhada, um celular, um par de tênis e R$ 90 em dinheiro. Relata que em momento algum percebeu se os elementos estavam armados ou não. Tivemos aqui a dona Aline Pauluc informando que alugou sua casa e quando a inquilina saiu, levou 80 peças de roupas dela que estavam em um guarda-roupa na referida casa. Tivemos aqui um furto, Anselmo Vorpacel Volkman, informando que mora no bairro São José e possui uma lanchonete na Praça Papa Pio XII, e de lá levaram seu telefone celular. Já em Malé, tivemos aqui dona Vânia Ferreira dos Santos reclamando que o amásio dela, o seu José Marcos, teria discutido com a mesma e agrediu no braço esquerdo sem deixar marcas visíveis. Também teria ameaçado de morte a mesma e quebrado o seu telefone celular. Em União da Vitória, tivemos aqui na Avenida Manuel Ribas situação de mulher que chegou em um estabelecimento público e acusou o ex-marido e a funcionária dele de serem amantes. Também o difamou, por isso foi chamada lá para acabar com o barraco. Veículo recuperado, Rua Modéstia de Souza Marcondes, bairro Cidade Jardim. Veículo Brasília, com a letra de furto desde o último dia 16 de janeiro, foi localizado nesta rua. Polícia Militar fez a condução do veículo e dos envolvidos para a Polícia Civil de União da Vitória. 17 horas, Avenida Manuel Ribas, mulher ameaçada por elemento. Quando a polícia chegou, a vítima relatou que a ameaça se deve ao fato dela não ter dado dinheiro a este elemento, que foi detido e encaminhado à 4ª SDP. 1715, Rua Visconde de Guarapuava, chegou lá no estabelecimento comercial, aqui perto da rádio, na Rua Visconde de Guarapuava, chegou um elemento baixo, 1,65m, pele parda, trajando uma camiseta vermelha e portava uma bolsa de mão cor preta. Ao entrar, pôs a mão dentro da bolsa e disse que estava assaltando o estabelecimento. Subtraiu dinheiro e outros objetos e mandou a funcionária entrar no banheiro e esperar alguns minutos. Deitou a galinha com destino ignorado. Tá virando moda essa história de assalto agora em estabelecimentos comerciais aqui na região central e nos bairros. Às 20 horas e 20 minutos, Rua 1º de Maio, bairro Ponte Nova. Homem ameaçado por um outro elemento que diz que ia matar o mesmo. E ele relatou que conhece o autor das ameaças e vai procurar a delegacia para fazer uma representação criminal. Ainda tivemos ocorrências de violência doméstica, infração de trânsito, porte de arma branca, ameaça, outra ocorrência de violência doméstica e terminando aqui com um adolescente de 16 anos que foi encontrado nos seus bolsos uma bucha de cocaína. No momento em que os policiais deram voz de abordagem, ele ofereceu dinheiro para a polícia, sem pila. Resultado, foi encaminhado para a 4ª SDP, onde vai responder aí pelo seu delito na presença do Conselho Tutelar de União da Vitória. 13 horas e 10 minutos, estamos encerrando a União Notícia. Voltamos amanhã no mesmo horário e estamos preparando aí algumas mudanças de horário, de break comercial, enfim, estamos passando por uma fase de ajustes aqui dentro do União é Notícia. A partir do dia 4 teremos aí uma nova plástica, uma nova roupagem e também uma nova maneira de você acompanhar o seu jornal preferido aqui, o União é Notícia. No mais, era isso. Um abraço, até amanhã, já que apresenta agora os classificados 1070 e depois o DJ Fábio comanda o Tudo de Bom aqui na Rádio União.
A Rádio União acabou de apresentar União é Notícia, um compacto dos principais fatos que fazem a história do Vale. Uma produção do Departamento de Jornalismo da sua Rádio Difusora União. Apresentamos União é Notícia.